E nós vamos no CBN Saúde de hoje falar sobre problemas que você costumeiramente ouve falar. Gastrite e úlcera. Num ambiente de crise, isso costuma inclusive preocupar muita gente. O nosso entrevistado já esteve aqui no CBN Saúde e hoje vamos tratar desse tema com ele. Neme Fouane, ele é gastroenterologista e você pode participar desta conversa com o Dr. Neme. Você pode participar pelo nosso WhatsApp, DDD44-9877-9550. Se você está com o Facebook aberto, pode utilizar a fanpage da CBN, você pode utilizar também o Twitter, pode conversar com a gente pelo nosso site, que é o www.cbnmaringá.com.br. Participe dessa conversa com o Dr. Neme. Doutor, antes de mais nada, bom dia, obrigado por atender o nosso convite mais uma vez.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um grande prazer estar aqui novamente.
Doutor, estamos vivendo um ambiente de crise. Se trata de crise na economia, tem questões de desemprego, empresários preocupados com seu empreendimento, muita gente preocupada com orçamento familiar, endividamento, enfim. Tudo isso acaba, em algum momento, descarregando no corpo. E muita gente, até amigos, falam, olha, para de ficar tão nervoso assim que você vai acabar desenvolvendo uma úlcera. Estou com sintoma de gastrite e tal. Essa relação tem mesmo vínculo direto? Como é que a gente pode entender o aumento desse tipo de problemas num ambiente de crise como o nosso?
Essa é a realidade atual. Nós temos aquela velha, o velho ditado popular que o estômago, em algumas pessoas, é o saco de pancadas. E o famoso estresse, a doença da modernidade, da vida moderna, ele agrava alguns sintomas que as pessoas já até sentiam antes, mas não davam tanto valor, alegavam ou justificavam os sintomas pela comida de ontem, pelo atraso da comida de hoje, mas a atual conjuntura sociopolítica, econômica, vem fazendo com que os hábitos alimentares mudem, o tipo de alimento mude, a pressa do dia atual, a preocupação econômica, o custo do própria alimentação, que interfere sim, e isso faz com que a alimentação seja jogada para segundo plano. Daí aqueles sintomas justificados anteriormente passam a ser mais sentidos, agravados. Isso tem hoje uma série deflagra uma série de patologias, dentre elas a famosa gastrite, se bem que a maioria das pessoas acabam alegando todos os sintomas digestivos em cima da gastrite. Mesmo aqueles relacionados com o fígado, com o pâncreas, com o intestino, eles acabam jogando tudo para a gastrite.
É como a nossa ouvinte, a Raquel. A Raquel deu bom dia e falou o seguinte, que ela tem, muitas vezes, né, uma azia insuportável, queima demais, né, e ela é muito nervosa e também estressada. Quer dizer, a Raquel está nesse quadro que o senhor desenhou aí.
Raquel, o teu caso é o mais frequente no consultório. Pacientes que procuram com esses sintomas de azia. Azia também é um sintoma que é uma definição de um sintoma que muda de pessoa a pessoa. Uma queimação na boca do estômago, tipo dificuldade de digestão. Com uma queimação que sobe no peito, vem até aquele amargo da garganta, isso frequentemente é definido como uma gastrite, como uma azia, desculpa. Quando na realidade são sintomas de um refluxo, que a pessoa poderia até ter, mas que atualmente foi agravado pelos hábitos que ela mudou. Um exemplo que eu estava dizendo há pouco. Ela já tinha um sintoma gástrico de dificuldade de esvaziamento, que pode estar associado a uma intolerância à lactose, aos hábitos, ou a um refluxo. A Raquel, por exemplo, pode ir ao médico e descobrir que ela tem uma esofagite, um refluxo que justifica uma tosse seca que ela possa ter, uma sinusite recorrente, uma alergia de vias respiratórias, que ela antes achava que fosse estômago.
E é nessa generalização que a gente pode começar a se automedicar do amigo, toma tal coisinha que dá certo e tal.
Esse é o nosso maior problema. O paciente chega no consultório dizendo assim, eu tenho esses sintomas e eu sempre soube que é gerado por esse hábito, por esse alimento, mas eu estou usando antiácidos, até medicamentos à base de omeprazol, que são os inibidores de secreção ácida, inibidores da produção ácida. E isso gera uma série de novos problemas. É como você ter um barulho na roda dianteira do seu veículo e para resolver o problema você aumenta o som do rádio. Você não vai resolver o problema, você vai deixar de ouvi-lo. Ou seja,
parar de me incomodar com ele.
O seu corpo está dizendo, olha, tem algo errado aqui. O que você faz? Usa um antiácido, usa um inibidor de secreção que foi bom para vizinho, para amigo, ou mesmo indicado para você em outra situação. Então, hoje nós estamos tendo a parte boa desse estresse, desse sintoma em cima do estômago, são os diagnósticos de patologias que os pacientes não tinham ideia de que poderiam ter. Vários pacientes chegam ao consultório e, infelizmente, a gente diagnostica, através desses primeiros sintomas, úlceras que podem ter ligação com cânceres gástricos, úlceras por processo inflamatório, doenças inflamatórias intestinais. Então, por um lado, é até bom. Olha, agravou, aumentaram os seus sintomas, os seus hábitos não deram conta de resolver, não faça automedicação. Faça numa emergência. Estou com vômito, uso um antiemético, um remédio para vômito, mesmo os comuns. Persistiu? Médico.
A Raquel até confessa, a Raquel acabou de confessar que ela usa sal de fruta para dar uma aliviada.
Sal de fruta, como eu disse, os antiácidos, tem vários no mercado, eles aliviam no momento. Então, a Raquel deve ter um aumento da produção ácida, agravado por algo na dieta, que, Raquel, dependendo da sua faixa etária, observe a associação disso com o leite. Gases, distensão abdominal, não precisa ter alteração na função intestinal, intestino preso ou solto, nada disso. Mas observe se o leite usado de manhã tem agravado ou não esses sintomas. Aí ela usa um antiácido, vai melhorar. Só que o cérebro da gente, ele faz o quê? Hoje de manhã, o cérebro mandou um estímulo para que seja produzida uma quantidade X de suco gástrico, que é a previsão do que ele vai usar para a digestão dos alimentos, segundo os seus últimos hábitos alimentares dos dias anteriores. Só que ontem a Raquel exagerou num alimento. Hoje, o organismo vai produzir uma quantidade ácida maior. Ela usa um antiácido, um sal de fruta e do mercado. O que vai acontecer? O cérebro gravou o quê? Aquela quantidade que eu produzi na segunda-feira de manhã foi pequena. Então, aliviou hoje, amanhã ela vai produzir muito mais.
Ou seja, na prática, ela vai agravar. É como o barulho da roda. Quanto mais você ergue o som, a roda vai ter mais desgaste, o barulho vai aumentar ainda mais. E você pode fazer como a Raquel, que está conversando aqui com a gente, você pode participar pelo WhatsApp, DDD44-9877-9550. Doutor, eu queria aproveitar um pouquinho essa conversa da Raquel, se for da idade dela, dependendo da idade dela. Essa coisa do dependendo da idade da pessoa. Úlcera, gastrite, é coisa de gente mais velha ou, independente da idade, ela pode acontecer?
Boa pergunta. Hoje, não é que a incidência está mudando, é que o diagnóstico está ficando mais acessível. Por quê? Não estou dizendo que as pessoas têm um acesso à saúde melhor, mas as que têm esse acesso à saúde e se preocupam, sentindo, tendo esses sintomas que incomodam, procuram um médico. Nós temos encontrado esofagites com a famosa... Esofagite é um processo inflamatório do esôfago, que é um tubo que vai da boca até a entrada do estômago. Esse é o esôfago. Ele não é preparado para ter contato com substâncias ácidas.
E quando ele tem?
Quando o estômago joga uma quantidade de ácido para cima, refluindo do estômago para o esôfago, a pessoa vai sentir um incômodo torácico que pode estar associado a refluxo, cujo sintoma pode ser respiratório. Sinusites, rinites, tosses crônicas e tal. Então, hoje, estes sintomas agravados pelos hábitos fazem com que o paciente chegue ao médico. Estamos encontrando crianças com úlceras, pessoas de idade com cânceres gástricos avançados que não sabiam, digamos, justificavam seus sintomas por outras causas. Então, a incidência, ela, na verdade, continua a mesma. O que existe, e isso é verdade, é que nós temos causas para ter as doenças malignas do aparelho digestivo. Nós nascemos, uma vertente é que nós nascemos com um fator genético de predisposição. Os nossos hábitos no dia a dia, aí vem alimentos, conservantes, horário de refeição, famoso estresse, faz com que nós ganhemos os fatores que acabam deflagrando a predisposição que nós tínhamos. Por exemplo, a pessoa pode nascer com uma predisposição a um câncer gástrico que ela vai morrer de outro
e não do, desse câncer.
E não do câncer gástrico.
Ao nosso ouvinte, o Carlos Henrique estava falando daquelas questões que podem envolver, no caso, ele fala da esofagite. Ele fala da esofagite em graus, ele coloca o A, B e o C. Elas podem ser ocorrência por problemas emocionais? É a pergunta do Carlos Henrique. Obrigado, Carlos, pela participação.
Carlos, existem duas grandes classificações das esofagites e você está se referindo à classificação de Los Angeles. Esofagite A, B, C, D e associada, dependendo do grau da biópsia que deve ser feita, elas podem chegar até aquelas que estão associadas a um processo inflamatório crônico do esôfago, chamado esôfago de Barrett, que é pré-cancerígeno, mas que não significa que a presença dele determina que você vai ter um câncer esofágico. Não, ele é predisposição. Certo. Por exemplo, uma queimação retroesternal no peito, atrás do osso externo, crônica, que associada à alimentação. Eu como, dá uma piora na hora que eu engulo, melhora depois e vai aparecer mais tarde. Esse pode ser o primeiro sintoma de uma esofagite de refluxo. Então, dependendo dessa classificação citada por você, Carlos, é que nós vamos saber como tratá-lo. Todas elas são obtidas através de uma biópsia do esôfago, cujo material a gente consegue na endoscopia digestiva alta.
Bom, estamos conversando sobre úlcera e gastrite, estamos conversando com o Neme Fouane. O doutor Neme está respondendo a pergunta dos nossos ouvintes, você pode participar. Nós vamos encerrar aqui o nosso primeiro bloco, daqui a pouquinho a gente volta para continuar estes e outros temas ligados à gastrite e úlcera.